Informações do futebol pelo Brasil. A gente já começa falando aqui do Brasileirão Série A para você. Olha, mais cedo, no estádio Morumbi, o São Paulo jogou em casa contra o Botafogo e por lá a partida terminou em 1-1. No Barradão, o Vitória recebeu em Salvador a equipe do Internacional e o placar final foi de 2 para o Vitória e 0 para o Internacional. Vitória ganhou em casa do Internacional. E a gente também traz informações para você dos jogos que estão acontecendo nesse exato momento. Em Porto Alegre, o Grêmio está enfrentando o Santos e está perdendo, minha gente. Isso mesmo, o placar está de 1 para o Santos e 0 para o Grêmio, perdendo em casa o Grêmio. Bola rolando também entre Mirassol e Fluminense, por lá o placar é de 0-0. E a gente fica ligado por aqui porque logo mais às 19 horas tem um jogo mais esperado dessa rodada. Isso mesmo, diretamente do Maracanã, o Flamengo vai receber o líder do Brasileirão, o Palmeiras, promessa de um jogaço, o verdadeiro duelo de gigantes. E a nossa central também traz informações para você dos jogos que aconteceram na Série D. Vamos atualizar você de todas as informações? Pela rodada, às 14 horas, o Novo Horizontino jogou em casa contra o Ceará. E a partida terminou em Novo Horizontino com 2 e Ceará com 1, vitória do Novo Horizontino. Jogos em andamento nesse exato momento. O Fortaleza e Londrina estão se enfrentando. Fortaleza jogando em casa e está vencendo o Londrina por 1-0. Mais tarde, pela Série B, tem confronto entre Juventude e Sport. Jogaço, hein? E daqui a pouquinho eu trago mais informações para você, querido ouvinte, que está sintonizado com a gente pelo Sistema Público de Comunicação. Para você, uma ótima tarde, bom iníciozinho de noite. Muito obrigada pelo carinho, você de qualquer lugar do nosso Acre, do nosso Brasil. Agora eu toco a bola diretamente para os meus amigos Zezinho Melo, Alberto Casas, Paulo Roberto, todo mundo, nossa equipe de craques, porque já já tem jogaço diretamente do Tonicão.
Zezinho Melo!
17 horas 40 minutos em todo o estado do Acre. Já começamos a bater bola aqui do Tonicão com a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, reunindo Humaitá e Guaporé. De Rondônia, Acre e Rondônia mais uma vez se duelando no Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos aqui com Paulo Roberto, Alberto Casas, Raimundo Fernandes, parte técnica de Francinil de Chico do Quinari. Lá pela nossa central está o Zé Wellington e também a Darlene Cardoso. As equipes estão nos seus aquecimentos. Faltam 20 minutos para a bola rolar aqui no gramado do Tonicão, mas lá embaixo já estão Paulo Roberto e Alberto Casas. Boa tarde pro Robert.
Boa tarde a você, Jota, boa tarde a todos. O Humaitá busca seus primeiros pontos na competição nacional. 8ª rodada, o time acreano ainda não conseguiu sequer um pontinho no grupo A2. Dos 6, é o Lanterna com 0 ponto.
Aí, Paulo Roberto, é o Lanterna. Alberto Casas, boa tarde.
Muito boa tarde, J. Melo, demais integrantes da equipe. E pelo lado do Guaporé, o técnico titular, o Rodrigo Limírio, foi suspenso no jogo contra o Porto Velho, tomou o terceiro cartão amarelo. Vem aí o interino José Hernanes comandando o time hoje, o líder contra o Lanterna.
Aí, Alberto Casas, então é José no banco e José no gol. Raimundo Fernandes, boa tarde.
Boa tarde, Zé, amigos do Sistema Público. Boa tarde, Darlene Cardoso. Todo mundo está sintonizado no nosso transmissão. Um detalhe interessante na tarde e noite fria, né? Temos um jogo aqui muito interessante, porque nós temos o lado de baixo e de cima da tabela. Obviamente que o time do Maitá, é hora de mostrar aquele futebol que jogou contra o Galvez, né? Perdeu de 4-2, mas aparentemente era o time que iria jogar. Se por acaso jogasse pelo menos aquele futebol, comprometeria um pouco a vitória do Guaporé. No entanto, sabe-se que é muito complicado o Guaporé, embora com algumas mudanças, do técnico até do goleiro, mas é um time que está liderando e sabe muito bem o que veio fazer nessa tarde. Se tivesse que apontar alguém que teria favorito para o time no jogo, seria o Guaporé.
Aí, Raimundo Fernandes, da sua primeira movimentação. Darlene já falou, já disse dos jogos que estão sendo realizados, aqueles que já terminaram com São Paulo empatando com o Botafogo, depois de anularem 2 gols do Botafogo.
E o São Paulo fez um gol meio no comecinho do jogo, né? E depois empatou no último, tomou o empate no último minuto. Mas tudo bem.
Ô Roberto, o caso Vasco Adesg Vasco, já chegou o ponto final, ainda tem mais coisa, Paulo?
Na esfera local, não, Zé. Se tiver, vai ser na esfera nacional, no STJD da Confederação Brasileira de Futebol. Por 4-3, na tarde de ontem, os auditores do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação, o pleno do tribunal, definiu que o Vasco da Gama errou em colocar na pré-escala. Nem todos entenderam assim, alguns 4 entenderam, e também na súmula do jogo da partida contra a Desg no dia 23, propriamente do mês de janeiro. E por 4-3, o tribunal acatou o recurso do Leão de Senador Guiomar, que havia perdido por 2-1 na comissão disciplinar, e decretou ao rebaixamento do Vasco da Gama. Também, além disso, multa para a equipe da Cruz de Malta, porque naquele voto, julgamento da comissão disciplinar, só quem foi punido foi o Matheus Azeredo Manga, que pegou a punição por jogos, mais 4 partidas daquele confronto, e ainda por cima uma multa de R$500. Sendo assim, o Vasco da Gama, que não teve representante na sessão realizada na sexta-feira, já que a defesa do Vasco acusou não estar no estado, foi enviado a ele um link, quer dizer, na cidade, né? No estado estava no interior. Foi enviado a ele um link da sessão, ele disse que não tinha condições de participar. Resta saber se o Vasco vai subir, vai até a comissão do STJD ou ao pleno do Tribunal Superior da Justiça Desportiva. 4-3, a Desg permanece na Série A e o Vasco cai para a Série B.
Paulo, tem alguma coisa que aconteceu por bastidor desse julgamento? Primeiro, que a influência do Dr. Jordano, que foi ex-presidente do TJ aqui de tribunal, ele conseguiu fazer com que 3 auditores votassem pelo Vasco, inclusive o vice-presidente, que pediu vistas de última hora. Já se sabia que o vice-presidente ia votar pelo Vasco, porque influência. E quem decidiu foi exatamente o presidente, Dr. Marco Antônio, que decidiu pela questão do Vasco. Agora, o defensor do Vasco não está na cidade, quando tinha uma semana já previsto o julgamento. Algo estranho que só o tempo vai dizer o que aconteceu, porque é impressionante uma situação dessa, uma coisa que envolvia a semana toda discutindo, que o julgamento atrás teve com alguns votos confusos, né, pela legislação, que ali na verdade todo mundo ia sabendo, não sei, mas criaram uma alternativa e algo errado, algo estranho aconteceu, que o defensor do Vasco não estava na cidade.
Então, ô Fernandes, se eu meter o meu bedelho aí, ontem à tarde, passei lá no Vasco da Gama, quem fez essa lambança todinha, na época, foi o Érico Rodrigues, né? Sabe o que é que ele estava fazendo? Sentado na mesa do baralho. tava nem preocupado.
É, pois é. E muito estranho, né, a questão do Vasco não ter um defensor, quando na verdade sabia que a bela defesa do Dr. Jordano foi com que adiou o julgamento. Ele fez uma defesa brilhante do Vasco, trazendo outros recursos, outras situações, mas pelo que estava a lei desportiva, obviamente que o Vasco perderia os pontos. Então, eu acho que já sabendo que perderia, não sei, eu não tô, pode estar surpreendendo, mas algo estranho aconteceu porque o nosso Super Jordano não estava na cidade, um julgamento que foi anunciado há uma semana atrás.
Você acha?
Quando eles saíram daqui, na sessão anterior, a sessão que suspendeu o julgamento, todo mundo saiu daqui sabendo que o retorno da sessão, que não teve, não foi uma sessão, foi a sequência de um jogo, né? Digamos assim. Não foi uma outra sessão, foi a sequência da que começou na semana anterior. Ficou acertado de que seria no dia 15 e que seria no dia 22, aliás, e que seria às 15 horas.
Exatamente. E o voto que estava pendente, que estava 3-2 pro ODESG, era do vice-presidente da corte, que pediu vistas. E ele votou pelo Vasco. Acontece que o presidente da corte optou pelo que fala lá o artigo que definiu a situação e que estava punindo um atleta e não o clube. E o Vasco perdeu 6 pontos.
E já mais uma três volta... agora. E três na próxima. Já vai começar a competição devendo.
E você acha, Fernandes, na sua experiência aí de decano da Crônica Esportiva, que o Vasco da Gama pode subir algum dia?
Não. Eu acho que parou a história do Vasco por aí. Parou por aí. Porque não vai recorrer ao Supremo. Se no julgamento daqui não teve defesa, não teve ninguém para defender o Vasco, como é que vão viajar para recorrer na corte, gastando... Porque tudo tem um custo, não é? Então, pode esquecer que a DESG vai ser mantida no campeonato e o Vasco talvez tenha sua história interrompida nesse julgamento.
Eles não vão fazer que nem Juventus, que nem Rio Branco, né? Que na época eles contratavam lá no Rio de Janeiro, Valé de Perrin.
Era outro tempo, outro dirigente, outra mentalidade, não, Beto?
As duas equipes já voltaram para o vestiário, tanto o Maitá como também o Guaporé. O Maitá, a semana toda, anunciando que devolvia jogador para o Galvez, foi um, foi dois, foi três. Nós estamos vendo na relação aqui do Maitá, 21 jogadores. Então, conseguiram mais alguns para o restante do Campeonato Brasileiro da Série D. Em Paulo Roberto, e esse o Maitá para o jogo daqui a pouco?
Time está definido pelo Ariano Santos, o Chumbinho vai com Jonathan 1, Ronald 2, Jesaías 3 e Marcelo 4. 25 é Tietê. 1 Jonathan, 22 Ronald, 3 Jesaías, 4 Marcelo e 25 Tietê. 7 Barreto, 8 Rodrigo Lamar e 10 Tarta. 7 Barreto, 8 Rodrigo Lamar e 10 Tarta. 9 Gustavo, 11 Leuan e 20 Cauã. 11 Leuan e 20 Cauã. Esse é o time do técnico Ariano Santos, o Chumbinho, depois de uma semana em que devolveram para o Galvez o Bira, lateral, o Liedson e também o Vinícius Barreto estava nessa relação, mas ele permanece ainda aqui na representação do Maitá com a número 7 e vai para o jogo. E aí ele tem o Marquinhos, 12, 13 o Carlos, 14 o Daniel, o 19, 15 Igor, 14 Daniel, 16 Paulo, 17 Francisco, 18 Gabriel, 19 LC, o Bruno Henrique, agora é o 5, e o 21 é o Alan. Portanto, 5 é Bruno Henrique, 21 Malan, e o Natan também foi devolvido para a equipe sub-20 do Imperador. Agora tem uma treta aí, viu? Já tem uma treta vizinhada a caminho e nesses dias ela vai sair. Durante a transmissão, vamos informando a treta que surgiu no jogo passado e que, pelo jeito, vai se estender.
E o 7-1 misterioso que o Galvez pegou do São Chico Paulo Belo. Algo estranho, né? Muito estranho. E outra coisa, o zumbi é que o jogador que não joga mais pelo Galvez, o ponto esquerda, o Luquinhas, se passar uma próxima fase, o Independência, ele vai jogar pelo Independência, porque ele pode. Pode escrever quem jogou na primeira fase. E outra situação, o Galvez está esperando o jogo da manhã contra o Independência para ver o resultado, porque se perder, os jogadores voltam tudo. Se ganhar, não, se ele perder, os jogadores do Maitá continuam. Se ele ganhar, os jogadores têm que voltar todos. É uma jogada de coisa muito feia no futebol, esse negócio de se racha, vai para lá, vai para cá, divide, faz resultado fora e dentro de campo. Negócio muito estranho nesse campeonato.
Aí Raimundo Fernandes e Paulo Roberto, e o Guaporé já sai do vestiário, Alberto.
É, vem todo de laranja, Zé, todo de laranja. Camisas, calções, meias, laranjas, e vem definido pelo técnico interino José Hernanes, com José 1, 2 para o Natan, 2 é Natan, 3 é Daniel, 4 o Márcio, o 5... Vou pra luz aqui, viu? Tá ficando. O Marlon, né? Número 4. O Caetano é número 6. 5 para Edson Amorim. 7 Daniel. 8 é Índio. 10 é Will. 9 para Mano. E 11 é Watchman. Portanto, o Guaporé vem assim: 1 José. 2 Natan. 3 Daniel. 4 Marlon. 6 Caetano. 5 para Edson Amorim. 7 Daniel. 8 Índio, 10 é Will, 9 para Mano, 11 o Etima, o técnico interino José Hernanes.
Aí a equipe do Guaporé, o líder do grupo, vai enfrentar o Maitá, o Lanterna com 0 ponto. E a arbitragem de hoje?
Vem do Ceará, Zezinho. Renato Pinheiro. Renato Pinheiro é o árbitro do Ceará, mora lá perto do Beach Park e parece com o Adamastor Pitaco, Zezinho. Ele que vai ser auxiliado pelo Antônio Neilson e também o Renan Cassiana.
Antônio Neilson e a Verônica, né?
Ah, a Verônica, exato, a Verônica Severino. O Renan está no dia amanhã.
Verdade, o quarto árbitro é o Marcelo Oliveira e o analista é o Jean Carlos. As duas equipes já demoram o gramado. Oi, Paulo.
Ainda falando a respeito desse imbróglio que surgiu aí durante o campeonato estadual, desse jogador do Manga, que estava punido e que foi apresentado na pré-escala, foi relacionado na súmula, após o encerramento do julgamento na tarde de ontem, o presidente do tribunal pediu que fosse aberto dois inquéritos para processo investigativo. Primeiro, quem avisou? Segundo, quem rasurou a súmula, a pré-escala?
Nossa!
A partir de segunda-feira, eu acho que os Arapongas já estão em campo para tentar descobrir.
Eu lembro muito bem da situação lá na arena, quando o Manga estava no aquecimento e chegou a ordem, né? Tira o homem, porque quem mandou? Setor jurídico. Não tinha ninguém do jurídico do Vasco lá.
O Manga entrou em campo.
Pois
o Manga
estava
dentro do campo. O jogo ia começar quando disseram, não começa não, segura aí, para.
Não, e o técnico da época disse, eu perguntei, o que é que está acontecendo? Ele disse, não, setor jurídico do clube viu que o atleta está punido.
Tá certo, as suas equipes já no gramado do Tonicão. Já estamos às 17h56 no Acre. Faltam 4 minutos para o início desse jogo. Ali os capitães, tanto do Guaporé, como também do Maitá, conversando com a arbitragem, com quarteto, conversa vem, conversa vai. Daqui a pouco a bola vai rolar aqui no Sistema Público de Comunicação para o Maitá e Guaporé, oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Equipe do Guaporé vai ficar com o goleiro José, o Xará, o gol que fica para a Transacriana. Enquanto que Jonathan, goleiro do Maitá, vai defender o gol que fica para o centro da capital acriana.
Aí, podia ser Zequinha, podia ser Joselino, José Neutro, agora José. Tudo bem que é o nome do rei lá do Egito, mas jogador de futebol nome José.
De falar. Ô, Fernandes.
Oi.
É Zé Augusto, tá?
Ah,
Zé
Augusto, como é que melhorou? Você? Melhorou! É, melhorou.
É, porque eu tava conversando com o Raimundo aqui, que é José Augusto Pereira. Eu digo, por que que não coloca Zé Augusto? Então só Augusto.
Zé Augusto, Zé, eu perguntei aqui pra ele, ele disse, não, bote aí José Augusto, porque é o nome de cantor. Então, tira, não, não só José, José Augusto.
Tá certo. Aí, José Augusto. Você lembra do José Augusto, goleiro?
Ave Maria, goleiro que não caía, mas pegava todos.
Pegava todos.
Eu lembro de um grande jogo do Independência e Juventus, chovendo, o campo lameado. Zé Augusto saiu, não saiu em chute e estava chovendo, mas sem nem um pingo de lama. Mas ele pegou, não tomou nem um gol.
Pois é, grande goleiro José Augusto. É. E ainda, os antigos do esporte acriano, lembra de um bom goleiro. Vai começar o jogo, já estamos às 17h59 minutos no Acre. A bola pertence ao Mano, jogador do Guaporé. Bola vai rolar e o Sistema Público de Comunicação vai comandar. Vamos aí, deve... Como vai ficar esse jogo? O árbitro olha, vai autorizar, autoriza o árbitro. Abre-se as cortinas e começa o espetáculo. Dessa jogada aqui pelo lado esquerdo, Caetano, Caetano suspendeu, procurou o Mano, subiu Marcelo. Cabeça na bola, ela vai sobrar, vai ficar dominada ali com o Barreto lá pelo lado esquerdo. Ele jogou recuado, já trabalhou, já dominou, deixou para Marcelo. Marcelo despacha, mas ela vai para fora. Em arremesso manual que pertence à equipe rondoniense. Já jogou lá pelo comando. Lá vai o Guaporé, tocou para Mano, tocou mal na bola. Aparece para fazer o corte ali, é Cauã. A bola voltou, ficou com o Guaporé lá pelo lado esquerdo, agora com o Atman. Aparece novamente Marcelo, coloca pela lateral. É novo arremesso manual que pertence à equipe do Guaporé. Já vai sair jogando ali com o Índio. Índio já tocou, mas ela vai sobrar, vai ficar dominada com Daniel. Daniel jogou pelo lado esquerdo, já sobrou, já ficou para Caetano. Caetano domina, ele deixa para o Iu, Iu para Mano, Mano domina. Vem para a cabeça do zagueiro que é Gesaías. A bola voltou, ficou com o Guaporé, ficando dominada com Edson Silva. Jogou recuado, deixando para Marlon. Pelo meio, sobrou, ficou pelo lado esquerdo para Caetano, jogou cruzado, vai lá, cabeça na bola, a bola vai, linha de fundo, é tiro de meta, Paulo Roberto.
Bom, o Caetano caprichou aqui na bola, fez aquele arco, Mano livre ali, entre os dois zagueiros do time do Maitá, o Gesaías e o Marcelo. Ele conseguiu achar a bola no alto, só que ela foi por sobre o gol do Jonathan, linha de fundo, sem perigo. Tiro de meta, segue 0-0.
Jonathan vai colocar a bola em movimento, pega Nilton na bola, jogou lá pelo comando do ataque, procura para Gustavo, vem para fazer o corte, o zagueiro, a bola vai sobrar, vai ficar dominada, a camisa número 8 que é Índio, mas recuperou, dominou, sobrou, picou ali para Tata, Tata recua, já perdeu o pé direito, sai o goleiro Jonathan, ele viu ele fora do gol, Paulo.
Ah, o Mano percebeu, né, o Jonathan passou lá na marca penal, disse, vou tentar. Ela viajou, mas aí veio fraca, Zé. E aí ele ficou com ela. Volta o Guaporé, 0-0.
E já sai jogando o Edson. Edson domina, já joga, já deixou para Índio. Ele trabalhou pelo lado direito ali para Natan. Natan jogou recuado para Daniel. O dominou, vai jogar pelo lado esquerdo. Aqui domina bem ali Caetano. Caetano já deixou, deixou para Índio. Índio para Edson. Edson tocou para o Will. Foi empurrado e é falta, Paulo.
Falta, falta do Renan no Will. Quando o Will dominou, que ia girar? O lateral do time, Ronald, número 2, chegou por trás, fez a falta na frente da área. Há uma conferência no time do Guaporé para cobrança. Veio o capitão Marlo, segue 0-0.
É de longa distância, Jonathan Lum, poste direito do seu gol, orientando a barreira do Maitá. É de longe, tem o Edson, tem também o Marlon. É canhoto para o Marlon. É três homens na barreira do Maitá do Turão, lá de Porto Acre. Vai fazer a cobrança, Marlon, próxima bola. A mais atrás, tá ali o jogador que é Edson. Tocou, pé direito na bola. Alto, linha de fundo, Paulo.
É jogada trabalhada ali do meio campo, na batida do jogador do time do Guaporé. Quem pegou foi o Edson Amorim, lá de fora, depois que o Marlon rolou e ela ganhou altura e foi embora pro fundo. Segue 0-0.
Já ia descendo a equipe do Maitá, mas ela sai pela lateral, arremesso manual que pertence à equipe do Guaporé. 4 minutos passados, 0-0, ninguém mexeu no placar. A bola subiu e desceu, se ofereceu, ficou dominada com Leuan. Vai, mas a bola vai saindo em arremesso manual para o Guaporé cobrar. Já vai fazer a cobrança, é Marlon. Marlon fez o arremesso, jogou pelo comando, olha lá, sai, Jonathan, Paulo Roberto. É,
os caras iam tomar um gol, se acontece, de lateral praticamente. O Itima e o Mano, um esperou pelo outro e com isso o Jonathan saiu, fez a defesa olhando.
Já sai jogando ali pela sua intermediária, a bola vai sobrar, vai ficar dominada, domina bem ali, é o Tata, suspendeu, jogou, ninguém tá lá pelo comando do ataque, vai lá o Zé Augusto, goleiro do Guaporé, sai jogando pela sua meia lua, já jogou aqui para Marlon, Marlon domina, pede bola, aqui pelo lado esquerdo, fica aqui com o Índio, ele puxou, trabalhou, devolveu, picou para Marlon, 0-0, ninguém mexeu no placar aqui no Tonicão, 18:05 no Acre, tempo e placar do jogo. Lá vai o Mano, cabeça, bola bate no travessão, mas já havia impedimento, Paulo.
É o Natan, Zé, meteu essa bola, veio lá do lado a bola, ela viajou, o Mano subiu junto com o Marcelo, só que o Mano já estava impedido. Cabeçada que explodiu no travessão e o atacante 9 do Guaporé está caído ali na intermediária. Vai receber atendimento médico.
18:05 do Acre, tempo e placar do jogo. Seis minutos passados, primeiro tempo, no placar, governo do Arque trabalhou para cuidar das pessoas, tá lá.
O Maitá
tem 0.
Guaporé
também 0.
Para Super, inspirando momentos de felicidade ao redor da sua mesa.
Aí vem a informação.
Na Arena Grêmio, o Grêmio vem empatando com o Santos em 1-1. Já o Mirassol está vencendo o Fluminense por 1-0 na Arena Maião.
Aí a informação da Darlene Cardoso. O Grêmio empata com o Santos lá no Olímpico. É bola que pertence à equipe do Maitá. Ali pela sua marca penal, Jonathan pede que todo mundo vá à frente. Ele já jogou, já deixou, ficou para Jesaías. Jesaías domina, já dominou, já tocou, deixou ali para Rodrigo Lamar. Rodrigo Lamar trabalhando, dominando para Cauã. Olhou para um lado, olhou para outro, jogou embaixo. A bola sobrou, ficou ali para Daniel. Daniel toca mal na bola. Lá vai o Maitá pelo lado esquerdo, jogou cruzado, ela passa por todo mundo. Fica com Caetano que despacha, joga pra frente. Ficou para o Will. O Will dominou, já deixou, tocou para Edson. A bola vai sobrar, vai ficar com o zagueiro que é Daniel. Daniel jogou lá pelo lado direito para Nathan. Nathan jogou, recuou, deixou ali para o zagueiro Daniel no fogo. Com ele vai Gustavo, insistiu na marcação, vai ao chão, dividiu, bate, rebate, sobrou a linha de fundo, tocou, a bola vai saindo pela lateral. Arremesso manual que pertence à equipe do Guaporé, lá pelo lado direito. É Nathan que vai fazer a cobrança. Aí colocar a bola em movimento, 0-0. Ninguém mexeu no placar aqui no Tonicão, Campeonato Brasileiro da Série D. Guaporé e o Maitá e Guaporé. Aqui no Sistema Público de Comunicação. Da peso arremesso, jogou cabeça na bola do Edson, a bola vai sobrar. Ficou com Guaporé, lá vai o mano pelo lado. Com ele encostou ali o Marcelo, recua para Nathan. Nathan já joga, deixa pelo lado direito para Titi. Titi já tocou, já deixou, ele trabalhou, jogou pelo lado direito, picando aqui para Ronald. Ronald domina para Leão. Leão jogou, mas aparece para fazer o corte, é o zagueiro. Cabeça na bola do mano. Mano dominou, já deixou, já trabalhou para Daniel. Tocou ali para Mano. Mano jogou embaixo, já trabalha para Edson. Chuta, sai bem, Jonathan, e segura, Paulo.
É lá da intermediária, o chute não saiu com muita força. Foi o número 8, Zé. O Índio, que arriscou essa bola. E aí o Jonathan foi lá, fez a defesa, mantendo 0 para o Maitá, 0 também para o Guaporé. Ô Zé, a treta é a seguinte. O Derrez, jogador sub-20, inclusive fez um ou foi dois jogos com o Maitá. Ele veio para o Maitá contratado para jogar a competição. E quem pagou, quem bancou a vinda do Derrez para cá foi o presidente do Galvez, o Igor Oliveira, né? Inclusive com pagamento de passagem e ainda davam uma ajuda financeira para o jogador. Contrato dele até 4 de julho. Só que o Derrez foi cooptado, não sei se é o termo, e retornou para o São Francisco. Ele foi para o São Francisco. Ele chegou no CT, pegou as coisas e foi para o CT. Sem falar nada pro presidente do Galvez. E aí, sabe o que é que houve? Segundo o Igor, não vai liberar o Derrez porque não houve a conversa entre diretores. Pagamento da passagem que foi paga pro jogador vir jogar no Maitá e que seguiria para o Galvez ao final do contrato.
É. Não devolveram o que o Galvez gastou, né, Agnaldo?
É, esse dirigente tem que levar esse negócio mais a sério. Acabar com essa papagaiada de comprar jogador do outro, de pegar, trazer, emprestar, paternar no time do outro para jogar. Isso é uma falta de profissionalismo do tamanho do estádio.
Já sai jogando, olha o Maitá aqui pelo lado direito, picando com o Ronald, de cabeça na bola, vem na recuperação, bem o Guaporé ali com o Edson. Edson jogou para Mano, Mano já deixa, entregando para Índio, para Will, para Caetano, chuta, a bola bate, vai ao fundo e é tiro de meta, Paulo.
A bola do Caetano ia chegar na área se não bate no Ronald. Bateu no Ronald, bateu no Caetano, foi pro fundo, passou aqui, ainda escorregou, mas tudo bem, já retornou pro campo, segue 0-0.
Já sai jogando, a equipe do Maitá 0-0, ninguém mexeu no placar aqui no Tonicão. Já estamos às 18 horas 11 minutos no Acre. Tempo e placar do jogo. Boa.
12 minutos passados, primeiro tempo, Campeonato Brasileiro da Série D, no placar da Rede Pública de Comunicação. Lá vai o Rio, vai sair o gol, preparou, tocou, é fogo! Camisa 10, aos 12 minutos passados, primeiro tempo, agora aqui no Tony Canta.
Lá fora
é o Rio,
o Maitá,
0 Paulo.
A jogada lá na intermediária que começou com 11, o Atma. Ele viu o corredor, meteu o Will na velocidade, passou pelos zagueiros do Maitá, tanto pelo 3, o Jesaías, quanto o Marcelo, e aí bateu o cruzado embaixo, o lado esquerdo do Jonathan, que nada pôde fazer. Will, dá 11, dá 10, põe lá no placar, 1 para o Guaporé, 0 para o Maitá.
Começou, Fernandes.
É porque tá um buraco ali entre o meio, o Maitá tá querendo jogar de igual para igual, sem qualidade, e deixando um buraco no meio. Já era para ter saído o gol anteriormente. Se o time do Guaporé tivesse tido mais calma e acertado o passe na segunda bola. Agora, a bola chegou à mercê do Will, que tem categoria, escolheu o canto, bateu forte, sem defesa. Então, começou cedo. Isso aí é exatamente para a gente começar a contar.
Tá vendo, Cardoso, vem com a informação da nossa central.
Pelo Brasileirão Série B, o Fortaleza, jogando em casa, está vencendo Londrina por 2-0.
Aqui sai jogando Guaporé, ganhando de 1-0, lá pela sua intermediária. Jatobilu já trabalhou bem ali, Natan. Natucu já jogou recuado, deixa para o zagueiro Daniel, livre de marcação pela sua intermediária. Jogou agora para o outro zagueiro, que é Marlon. Marlon para Caetano, Caetano domina, o Will passou, dominou, vai cruzar, vai sair outro, passou, é fogo! Demais, mais um para o Guaporé, aos 15 minutos passados, Índio, camisa número 8, jogada toda pelo Rio, aqui pelo lado esquerdo, ela passou do mano, ficou para o Índio, entrou, passou, olhou, colocou no canto direito. Oi?
Ótima!
Camisa 11! Aos 15 minutos passados do primeiro tempo, agora aqui no Tony Canta.
Guaporé!
Tem 2.
O Maitá!
Tem 0, Paulo Roberto.
Jogada aqui pela esquerda, que veio do Will com o Caetano. O Will fez o cruzamento, aí a defesa do Maitá entrou em parafusos. Apavorada com a presença do Mano, ficou ali pro Atma, que se livrou da marcação. E aí, Zé, bateu embaixo, se livrou da marcação do Tietê dentro da área. Bateu embaixo no canto direito do Jonathan, que nada pôde fazer. Maitá toma o segundo gol antes dos 15. Segue agora 2-0 Guaporé.
Raimundo Fernandes.
Fragilidade plena. Engraçado. Contra o time do Galvez, pelo menos o menino estava correndo. Agora estão assistindo o Guaporé jogar. Falha sucessiva ali na intermediária. E se o Guaporé não tirar o pé, vai ser pior do que o que aconteceu contra que pegou de 7.
Araguaína.
Então vai ser pior. Se o Guaporé não tirar o pé, vai ser mais gol do que contra o Araguaína.
Espero que pare por aí.
Olha, tem uma máxima. Para respeitar o adversário é fazer gols.
Ah, eu pensei que você tava de férias, Alberto.
Não, nesse primeiro tempo, o lado direito aqui tá de férias.
Tá certo, a bola vai sobrar, fica para Gustavo. Gustavo domina, ele já deixou, trabalhou, picou pelo lado direito, entreguei agora para Barreto. Ele jogou recuado, já trabalhando, picando para Rodrigo Lamar, deixou para Marcelo, Marcelo pelo lado esquerdo para Titi. Titi já tocou, procurava ela Lamar. A bola foi roubada, foi deixada, lá vai novamente o Guaporé com o Rio. Rio para o Mano, Mano domina, puxou, trabalhou para o Rio, jogou. Ninguém põe ela, passa e vai ao fundo, Paulo.
É, agora o Will pede desculpas, porque ele tinha outras opções. Tinha o Caetano, tinha o próprio Altman lá pelo lado. Mas aí não deu certo, saiu tudo errado, o que ele imaginou e o que ele executou. 2-0, Guaporé.
2-0, a equipe do Guaporé. Esta é a difusora e a aldeia no Campeonato Brasileiro da Série D. Aqui para você aí. E amanhã tem mais. Amanhã é na Arena, 16h. Tem Independência e Galvez, Galvez e Independência. Já sai jogando com a Poré. E já trabalhou, já dominou bem Edson. Edson intrigando para Daniel. Daniel jogou para Natan. Natan para Daniel. Tá no campo defensivo da equipe do Maitá. Tocou mal na bola ali, o camisa 8, que é Índio. A bola vai voltar, vai picar. Vai dominando bem Gustavo, sozinho com ele. Vai lá o jogador do Guaporé, que sobra entregando para Índio. Índio já deixa para Marlon. Marlon domina, olhou, suspendeu pelo lado, tocou, ficou para Índio. Chega junto, lateral direito, Ronald. Chegou na hora certa, hein, Paulo?
Ah, mais uma vez, agora atrapalhou-se ali o Wilson. Se ele não consegue se atrapalhar sozinho, como foi, ele marca o terceiro. A sorte da representação do Maitá é que o Will se atrapalhou na jogada. E olha, Zé, o STJD anulou um jogo da Copa do Brasil do Futebol Feminino envolvendo o time do Mauense de São Paulo contra o Itacoatiara. Eu acho que na jornada passada eu me referi a esse jogo que foi disputado lá em Itacoatiara e que a bola teria entrado do lado aqui. E aí o time amazonense recorreu, inclusive jogou aqui pelo brasileiro da A2, da A3, e aí eles anularam esse jogo e vai ter outra partida.
Acerta a informação do Paulo Roberto. Já sai jogando por aqui o Índio. Índio já deixa para o Edson. Ele rodopia, já trabalha campo defensivo da equipe do Maitá. Ele já jogou, deixou para Daniel. Daniel domina, joga mais embaixo, já trabalha. Olha lá a equipe do Guaporé. Jogou para o Mano, a bola passou pelo Índio e se oferece, fica dominada ali com Tarta. Já jogou, tocou. Não foi porque estava impedido e a bola fica com a equipe do Guaporé. Nós já vamos caminhando para os 20 minutos. 18h20 no Acre. Tempo e placar do jogo. Vinte minutos passados, primeiro tempo aqui no Tony Canta.
Guaporé
tem 2,
o Maitá
tem 0.
Miragina, 59 anos de sabor e história no Acre.
E já está jogando a equipe rondoniense. A bola sobre o pico pelo lado direito para Natan. Natan joga recuado para Daniel. Daniel para Marlon. Olha lá, já vai descendo Marlon. Vai jogar na área, jogou cabeça na bola do zagueiro. Vem o Rio, a bola sobrou. Vem ele, trabalhou o couro. Sobrou, pico para o Atma. Chuta, a bola bate no Marcelo e vai ao fundo, Paulo.
Bola bateu nas costas do Marcelo no chute do Altman. Bateu e foi embora pro fundo. Era mais um trabalho que vinha pro goleiro Jonathan e a bola foi pro fundo. Vem pra cobrança o Marlon, capitão do time rondoniense, 2-0.
Qual é a informação?
Na Arena Grêmio, o Santos está vencendo o Grêmio por 2-1, último gol do Gabigol.
É escanteio, Marlon jogou recuado. Olha lá, bola na área, cabeceou,
na banheira, Paulo.
É, a bola subiu aqui na área e quem meteu a cabeça nela foi o Daniel, zagueiro número 3. Só que ele estava impedido, né? A bola veio lá da direita no cruzamento do 7, que também é Daniel.
Raimundo Fernandes.
Aliás, agora tinha bem uns 5 do amarelo impedido. Agora, a primeira vez, olha, primeiro chute que o time do Maitá ia dar, primeira tentativa. É um jogo que vou te falar, viu? Eu acho que vai ser assim: 4 vira, 8 termina. Porque se o Guaporé apertar, vai ser gol que não dá pra contar.
Parece que é um treino, né, Fernandes? É. Sai chocando a equipe do Guaporé lá pelo lado direito, já trabalhando a Daniel, ultrapassa a divisória do gramado, tá lá pelo lado direito, já jogou, já deixou para o Atman, devolveu para ele, trabalha, campo defensivo do time rondoniense, ficou para Marlon domina, tocou a bola para Daniel domina, ele já joga, já deixa, já tocou, já deixou para Índio pelo lado direito, já trabalhou, deixou aqui para Natan trabalha para Daniel tocou para Edson para Marlon, ultrapassa a divisória do gramado, já está no campo inimigo, ele já tocou, já deixou, sobrou, picou aqui para Índio para o Will deixou para Marlon, 2-0 para o Guaporé, tranquilo, tocando a bola, ficou para o Will jogou pelo comando, aparece o zagueiro, já sai jogando no contra-ataque ali, Lamar domina, deixou para Gustavo, ultrapassa a divisória do gramado, jogou aqui pelo lado direito, ficou aqui com Tarta domina, já passou, já dominou, jogou recuado, já domina, tocando para Cauã, deixou para ele, jogou pelo lado esquerdo, puxou, vai nascer o cruzamento, vai ao fundo e é escanteio, Alberto.
A bola chegou no Tietê lá na esquerda, ele puxou, balançou, quando fez o cruzamento, ela bateu no costado ali do jogador do Guaporé, que era o Natan, e foi para a linha de fundo número 8, Rodrigo Lamar, na cobrança do escanteio.
É Lamar que vai fazer a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo para o Tourão de Porto Acre. Um abraço para você de Porto Acre. Pé direito, suspendeu, jogou, subiu. Cabeça na bola do Caetano. A bola volta, fica. Vico dominou com Tarta. A bola vai ao fundo. É escanteio porque bateu no jogador do Guaporé, Alberto.
Exatamente, no cruzamento, ela desviou aqui no número 11, o Atman, e foi para a linha de fundo quando o Tarta fez o cruzamento, escanteio, mais um.
É mais um agora pelo lado direito, é Tarta que vai fazer a cobrança para o Maitá, perdendo de 2-0 aqui no Tonicão, Campeonato Brasileiro da Série D, vai fazer a cobrança Tarta, camisa número 10, pé direito, jogou a meia altura, ela passou, despacha de qualquer maneira a zaga do Guaporé, ficou com ótima, já jogou, deixou lá pela direita, vem Marcelo, falta Paulo Roberto.
E cartão amarelo, no meu pouco entendimento, é pouco, viu? Pelo que fez ali o número 7, Daniel, jogador do time do Guaporé, somente cartão amarelo, porque ele agrediu, Zé, ele não quis saber de jogo, não deu pra ver quem. O lateral do time do Tietê não é, o Tietê tá um pouco mais lá na frente. Quem tá caído ali, não dá pra ver quem. Quem está caído do time do Maitá lá.
E ele Natan. Chutou mesmo, Paulo. Meteu a botina.
Agora, voltando àquela confusão lá do jogador, Paulo Roberto, por que que o presidente do Galvez não trouxe o jogador direto pro Galvez?
Era o Barreto que tomou a pancada.
É, Alberto.
Ele trouxe.
Por que ele trouxe direto pro Galvez?
E levar ele pro Galvez quando terminasse a participação.
Por que ele não trouxe direto pro Galvez? Não podia, não, é?
Não, ele trouxe com a intenção de servir ele no Galvez.
Merece ser enganado.
Aí foi pro São Francisco. A bola sobrou, vai ficar. Fica ali com o Marlon. Marlon já jogou, já deixou. Trabalhou, Caetano. Caetano domina. Ele joga ali pelo meio e procura pelo Edson. Lá vai ele, lá vai o Edson. Pé direito, a bola bate ali no Cauão, vai picar com o Titi, lá pelo lado esquerdo, lá vai ele, com ele vai também o Natan, melhor para Natan, Natan domina, já deixa intrigueira agora para Edson, Edson jogou para Marlon, Marlon domina pelo campo defensivo da equipe rondoniense, já jogou para o Will domina, já toca, já deixa, pica com o Índio, Índio devolve para o Will, deixa a bola passar, sobrou para Mano, Mano investe a jogada aqui da esquerda para a direita, vai ficar dominada com Natan, Natan suspendeu, cabeça na bola ali do Jesaías, mas o árbitro já parava, Paulo.
Falta ali em cima do número 10, o Tarta, cometido pelo o Caetano, né? Cobrança é rápida. Hein, Zé?
Oi.
Monta, desmonta, pode desmontar que tá tudo errado.
Sério? Olha lá, lá vai, é fogo! A bola bate pelo lado de fora, um chute de longe, quase, quase tira o goleiro! Jonathan da jogada, Paulo!
O Edson, pé na esquerda, ele veio por dentro, essa bola tirou tinta da trave do Jonathan, o Daniel, viu? Chutaço na perna esquerda, quase, quase o terceiro gol do time do Guaporé. Segue 2-0 para o time rondoniense em cima do Maitá. 4 horas para dar uma falta no parafuso.
Ô, Paulo, e o Cleitinho, hein? Que fim tomou também?
Qual?
Cleitinho.
Cleitinho foi embora. Cleitinho também foi embora. E até passar essa informação. Ele foi jogar segundo lá, segunda divisão do futebol de São Paulo. Cleitinho, sub-20, segunda divisão, sub-20, porque a principal já acabou. Era mais um jogador que o Galvez ia contar para a fase decisiva da competição. Mas aí o Cleitinho também resolveu dar a loba. Diz que o Cleitinho, no dia que ele não arrumava uma treta, não era ele.
Sai jogando e olha o parafuso, a bola sobrou, já perdeu, a bola vai ficar dominada aqui com Gustavo perdeu, a bola vai sobrar, vai picar com o Índio, que Índio já jogou, deixou, colocou pelo meio, vem Marcelo, sai jogando para o Titi, Titi já perde, ficou caído, ficou sentindo, o ato disse que não houve nada, agora ele vai parar, Paulo.
Ele parou. Parou a falta. É o Barreto, Zé. O Barreto tá na peia direto lá pelo lado. Tá caído o número 7 do Touro, né? O Barreto também deve estar fazendo as despedidas dele do Maitá. Deve voltar já pro próximo confronto aí do Imperador pelo sub-20 a fase classificatória.
Não foi falta, não. Foi imprensado na bola. Ele que é fraquinho. Caiu. O Natal levou de vencida.
O Guaporé também tem hora que parece que falta juízo. Bola no pé, só tocar de banda e quer resolver sozinho. Lançamento longo, com a defesa dessa totalmente vulnerável. Também o Guaporé não tem essas coisas de futebol, não. O Maitá que não tá jogando nada.
18 horas 30 minutos no Acre. Tempo e placar do jogo. Vai o Guaporé, jogou na área, subiu Jesaías, a bola voltou, picou com Caetano, 31 minutos, Will, pé direito na bola, 31 minutos, passado o primeiro tempo, no placar, governo do ar que trabalhou para cuidar das pessoas, tá lá,
Guaporé,
tem dois,
o Maitá.
Tem zero.
Em Brasnet, internet rápido pra vibrar com cada lance.
Já sai jogando, Olha o Guaporé com o Rio. Rio vai descer. Já jogou, deixou lá pelo meio. Vai dominando o Atman. Lá vai pelo lado direito. Tocou, jogou, ficou para Índio. Pode tocar para o Edson. Ele já tocou, já deixou. Já trabalhou para o Índio. Pelo lado esquerdo para Caetano. Caetano para Marlon. Marlon vai jogar na área. Aparece para fazer um corte por ali o Barreto. A bola vai ficar com o Maitá. Já jogou lá pelo lado esquerdo. Já domina bem lá. O Tietê jogou, procurou Gustavo. Cabeça na bola, Daniel. Fica para Edson. Edson deixou para o Will. O Will já jogou para Índio. Índio para Edson. Edson para Marlon. Tocando a bola, a equipe do Guaporé ganhando de 2-0 neste primeiro tempo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Mais uma derrota do Maitá. A bola vai ficar com o Guaporé. Já suspendeu, já deixou Daniel. Daniel deixou bem aqui pelo lado esquerdo, leva no peito, já trabalha, já domina. Ali o Atma já deixou, novamente para Daniel. Daniel está jogando, vai como se for atacante. Suspendeu para o Caetano aqui pelo lado esquerdo, ela sai. Em arremesso manual 33 e o jogo, Fernandes.
Falando da fragilidade do Maitá, fez com que o Guaporé tirasse o pé, começasse cada um querer fazer individualmente a sua participação, e isso tem atrapalhado a equipe de Rondônia, que não está vendo mais o coletivo funcionando. Agora, lançamento, por exemplo, tem 5 ali pertinho. O cidadão vai dar um lançamento desse lá em cima para quem está impedido. Ou seja, falta inteligência na equipe do Guaporé, senão eu notaria 3 para lá.
Fernandes.
Oi.
Jogo animado tá lá no Beira Rio, lá na arena do Grêmio, viu? Tá 3-2 pro Grêmio.
Rapaz, é um em cima do outro.
Santo ganhando, Grêmio empatou e agora virou. Já sai jogando a equipe do Maitá, que vai perdendo de 2-0. Ele já joga, já deixou, já trabalhou para Cauã. Cauã já perde. Olha lá o Guaporé pelo lado direito, vai descendo bem, pedindo bola, tem um ótimo. Ele prefere sair jogando ali pelo meio. Sobrou para Edson. Edson para Caetano. Lá vai a bola para a área. Jogou embaixo, é o Will. Ele tocou de calcanhar, ninguém foi. A bola sobrou, picou, dominada com Lama para Gustavo. Já sai jogando a equipe do Maitá. A bola foi jogada pelo lado direito aqui para Tarta. Lá vai descendo o Torão. Dominou bem. Jogou lá, adianta demais, Alberto.
Barreto, Zé, ele veio com muita vontade. O Tarta tocou nele, ele bateu, mas não dominou. Ele tocou na frente, a bola ganhou velocidade, foi pra linha de fundo, só ali olhando o zagueirão Daniel, e ela foi pra tiro de meta.
Já está jogando o Daniel. Daniel já jogou lá pelo lado direito, já vai dominando. É o Atman, domina, vai livre de marcação, pode tocar pedindo aqui pelo meio, tem o Edson. Ele já toca, já deixou, já trabalhou, vai dominando. O Guaporé tocou ali pela meia, voltou, ficou com lateral direito, já domina, tocou para o Mano, sai Jonathan e segura Paulo.
Mais uma bola de infiltração metida pelo Altima, número 11 do time do Guaporé, só que o Mano, né, Zé, tava um pouco desligado, e aí o goleirão saiu, fez a defesa, o Jonathan, 2-0, vencendo a Laranja Rondoniense.
18:35 no Acre. Tempo e placar do jogo. Trinta e seis. Olha o Atma, jogou pelo lado, tocou recuado. 36 minutos passados, primeiro tempo. No placar, governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas, tá lá.
Guaporé!
Tem 2, o Rio e o Atman.
O Maitá!
Tem 0.
Em Brasnet, internet rápido pra vibrar com cada lance.
E já sai jogando o Guaporé com o Rio. Rio dominou, jogou para Caetano, livre de marcação, jogou cruzado, cabeça na bola ali do Jesaías. Coloca a bola para fora, Paulo.
Jogada que começou no Rio, chegou no Caetano, cruzamento, aí o Jesaías escorou de cabeça, bola no fundo que o Rio da 10 vai na cobrança, 2-0 Guaporé.
Guaporé ganhando 2-0 neste primeiro tempo aqui no Tonicão, Campeonato Brasileiro da Série D. É o líder contra o Lanterna. Ele jogou, picou para Caetano, vai jogar na área. Veio o Jonathan, tapa na bola, ela pica ali para Lamar. Já deixou, já trabalhou, ele tocou, ficou para Tata. Pode tocar para Gustavo, grande jogada, vai marcar.
Jogada do Maitá. Saiu lá do goleiro Jonathan, que deu um tapa na bola.